Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Igor Confort.
Agradeço pelo convite, Kátia, aos ouvintes também, obrigado.
E Fábio Abreu.
Olá, Kátia, olá, ouvintes, obrigado pelo convite, muito grato por poder estar falando aqui hoje.
É verdade. Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Igor Confort é doutor em História da Arte na Universidade de Coimbra. Estudou museologia na Unirio, além de arte rupestre na Universidade Salamanca, na Espanha e Paris. Estudou também no ISCTE Business School. Trabalhou no IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e no Museu Nacional de Belas Artes. Está lançando a primeira trilogia da saga de literatura fantástica, A Eternos, livro 1, A Eternos Principium, livro 2, A Eternos Caelum, e livro 3, A Eternos Resurrectio, pela editora europeia Chiado Editora. Fábio Abreu começou em roteiros para mangás e foi fanzineiro e quadrinista de estilo por 6 anos. A primeira publicação profissional foi em 2012, o conto de fantasia Solaria, na antologia O Último Dia Antes do Fim do Mundo, pela editora Novo Século. Em 2014, organizou e participou da antologia Conto dos Sete, com o conto A Sétima Mácula. Teu Silêncio, Minha Resposta, nasceu também de um conto e será o primeiro romance solo do autor a ser publicado. E o programa de hoje, que tem tanta literatura fantástica, a gente não podia deixar de começar exatamente perguntando, no caso a Igor Confort, como é que nasceu a ideia dessa trilogia fantástica?
O nascimento, na verdade, foi algo intuitivo, né? Eu já havia comentado com o autor Fábio Abreu, eu uso muito da minha intuição e dos meus sonhos, literalmente dos meus sonhos, para formular os meus escritos. Eu escrevo desde criança, sou autodidata, escrevo há muitos anos, mas esse é o primeiro projeto que está sendo lançado, publicado internacionalmente. Enfim, e depois que eu tenho esses sonhos, essas, digamos, visões, né? Até o quarto livro, por exemplo, que vai ser lançado ano que vem, na segunda trilogia, ele foi todo feito em um dia só, porque eu tive o sonho todo do livro, da história, e depois eu faço um processo de pesquisa muito profundo. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre toda a mitologia da antiguidade. Eu tentei pegar todas. Védica, os nórdicos, a Grécia, Roma, Suméria, Mesopotâmia, Macedônia, enfim, todas as que eu pude pesquisar e que eu tive acesso nas bibliotecas e acesso à pesquisa, eu fiz uma pesquisa profunda para criar uma cosmogonia nova, entendeu? Linkando todas essas mitologias dentro do aspecto desses sonhos que eu sempre tive, que sempre me inspirou a escrever.
Esse nome, A Eternos, como é que ele veio?
Olha, a personagem principal do meu livro, ele é inspirado em um animal que eu não me recordo o nome científico, mas é uma medusa do mar, né? Uma medusa oceânica, que ela é eterna. Ela nasce, ela amadurece, envelhece, e quando ela chega ao ápice do envelhecimento, ela retrocede. Ela vai rejuvenescendo até o ponto de, digamos, feto, entre aspas, e o processo continua. Aí depois ela envelhece novamente e esse processo continua. A personagem principal tem essa característica. Então, conforme ele vai se transmutando, ele se transmuta literalmente. Ele se torna homem, se torna mulher, a cor do cabelo muda, a cor da pele muda, porque eu quis englobar todas as raças em um ser só, que seria um ser especial.
Você traz à tona com seu personagem no Eternos, você traz alguma coisa em que você coloca a questão da diversidade muito próxima de todos nós.
Sim.
Somos todos diferentes, somos todos um só.
Exatamente. O grande objetivo é esse. E na questão da história mesmo, da cosmogonia que eu criei, eu tentei criar um mundo, um universo completamente paralelo, mas ao mesmo tempo muito próximo da nossa realidade. Porque o universo dentro desse planeta, que é um planeta mítico, né, um planeta que eu criei, existe o paraíso da eternidade, que é o primeiro paraíso, são os quatro pilares da Terra, o da eternidade, o paraíso da antiguidade, o paraíso do presente e o paraíso do futuro. Então, eu tento recriar toda a história humana dentro desse... parece ser algo impossível, mas quando você fala de literatura fantástica, você pode usar sua intuição, seus sonhos, como eu uso, para criar pelo menos um mundo ideal que você queira para o nosso próprio mundo, para a nossa própria existência.
Vamos então ver, no caso, o primeiro livro, o livro 1, A Eternus Principium. Você pode resumir para a gente o que o leitor vai encontrar? Resumo mesmo, não é para contar a final, né?
Não,
o que vai encontrar?
Olha, o primeiro, na verdade, é o resumo da cosmogonia, né? É a origem, é da onde vem, é o início do universo mesmo, dos planetas e desse planeta específico que é um planeta mágico, entende? É esse, resumidamente, para eu não revelar muito os segredos do livro. E, assim, nesse livro em especial, no livro 1, no princípio, no primeiro, no livro 1, eu coloquei meu projeto de tese. Claro que com uma estética completamente
voltada, lógico, para a tua história de literatura fantástica.
Exatamente.
Né? Quer dizer, o que era uma tese, você conseguiu transformar através dos teus personagens, enfim.
A base é a arte, né? Porque na minha tese, o que eu defendi na minha tese de doutorado? Eu defendi que a arte é o início, é o que impulsionou a cognição humana. Como diverge dos historiadores da arte, dos antropólogos, dos arqueólogos, que dizem, não, que a arte, que vem de artífice, né, dos primeiros instrumentos pré-históricos, na verdade... tem um sentido mítico, religioso, do início da religião. Isso que impulsionou o conhecimento humano. Eu digo que não, que a própria arte impulsionou o conhecimento humano. Porque pela visão do entorno, né, das cores, os prismas, os animais, isso na pré-história, no Neolítico, o ser humano foi aprendendo, a cognição foi sendo desenvolvida e isso foi transpassado para as cavernas, para as pinturas, para os instrumentos, para o vestuário, enfim.
Agora, assim, um personagem ou outro, você pode falar para a gente desse livro,
posso,
do Principium?
Posso. Tem um personagem muito especial para mim, que foi inspirado na minha mãe, que é a minha eterna incentivadora, a doutora Regina Confora. Ela é museóloga também, eu segui o caminho profissional da minha mãe, né? E eu criei a própria mãe humana, né? Que ele tem mais de uma mãe, vários pais, o personagem principal, mas a grande mãe dele, humana, física, ela é a Darmi Dalas, que é inspirado na mitologia africana, que seria a Iansã, né? no candomblé, que a gente herdou muito dessa cultura, e eu achei que seria um despautério meu, eu tendo estudado tantas mitologias de todos os lugares do mundo, não ter imbuído meu livro de uma mitologia que é riquíssima e é muito mal compreendida.
Ok, a gente, para saber mais do livro 1 da trilogia do Igor Confort, a gente tem que ler, né, A Eternos Principium. A gente já volta para falar do livro 2, vou passar aqui para o Fábio Abreu, que está ouvindo assim com dois olhos assim enormes a história. Que
é muito super, conteúdo, muito interessante.
É muito interessante. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer sempre, né? Os nossos autores pesquisam muito, gente. Trabalham muito, estudam muito antes de escrever suas histórias, não é?
É.
E ao longo delas ainda tem que voltar para a pesquisa. E os escritores, autores de literatura fantástica, então, é impressionante como tem que se debruçar sobre livros para poder, às vezes, compor uma página, para poder escrever sobre um personagem.
Sim,
não é,
é
isso,
verdade.
Fábio?
É bem complicado. Aliás, é muito mais complicado do que algumas pessoas pensam. Eu não sei se o Igor já passou por isso alguma vez. Eu acho que todo escritor, independente do tempo de carreira ou da experiência que tenha, dos lugares que frequenta, passa por isso. Você comenta com uma pessoa que ainda, infelizmente, não conhece o seu trabalho, mas que você está conquistando aquele espaço, conquistando aquele público.
Que é complicadíssimo, né, Fábio?
Sim, muito. E as pessoas falam, nossa, você é escritor? E você enche o peito e fala assim, sou, porque você tem orgulho do que você faz.
É claro.
E ela fala assim, nossa, você pode me dar um livro seu?
É.
Eu, assim, esse pedido é uma faca de dois gumes. De um lado, a pessoa admira o seu trabalho, está encantada pela possibilidade de estar conhecendo um escritor, um autor, né, de perto. É. Em contrapartida, que é o que mais me afeta, elas não se dão conta de todo o trabalho que nós tivemos para poder criar aquela obra. E o fato de ela estar pedindo um livro não somente implica no fato de ela ter gostado, mas de não valorizar tudo isso.
Exatamente.
Então, sobre o que a Kátia acabou de falar, complicado, porque é muita pesquisa, sim, é muita dedicação. Você volta no mesmo trecho do seu livro 500 vezes.
É,
e se o Igor
o
vai concordar comigo, depois de 500 vezes você vai ler e vai falar assim, ainda não está bom.
Fábio Abreu, no seu caso, quanto trabalho teve em O Último Dia Antes do Fim do Mundo? Vamos falar.
Muito, muito mesmo. Apesar de ter sido só um conto a minha participação nesse livro, eu gosto muito de citar que esse livro aconteceu por conta do convite da Alicia Barros, que é uma romancista bem conhecida aqui do Rio de Janeiro. Aliás, ela é conhecida no país todo. Tá começando a fazer publicação no exterior agora. Eu tive a oportunidade, para não dizer o privilégio, de poder fazer um curso com ela. E a Alicia, ela fez esse convite, eu aceitei, e nós começamos a trabalhar nessa antologia. Ela lançou 20 autores novos nessa ocasião, isso incluía a mim, foi em dezembro de 2012. Lançou no sentido de tornar público um trabalho profissional, porque todos os 20 já trabalhavam, mas não tinham feito uma publicação profissional, e ela nos proporcionou isso. Quando foi dado o tema, que era O Último Dia Antes do Fim do Mundo, ou seja, os 20 teriam que cada um escrever sobre essa ideia, essa visão de como seria para você, Kate, o seu último dia antes do fim do mundo. Como eu não queria fazer nada biográfico, porque só ia ter festa e cerveja, eu preferi falar de algo que eu amo, que é a literatura fantástica. Eu já tinha a sinopse desse conto, que na verdade seria um livro guardada. Por conta do convite, eu vi a oportunidade de desenvolver essa história. Aí, a partir daí, eu tinha duas questões a tratar. Eu não poderia fazer qualquer coisa, porque, como o ditado diz, a primeira impressão é que fica, e seria minha primeira publicação profissional. E a segunda questão seria, isso seria um problema, porque eu tinha ideia para um livro e teria que condensar toda ela para um conto.
E como é que é a sua história?
Solaria fala de um casal muito, muito querido, que é a Isa. E a Isabela, ela é uma personagem que cativa, porque ao mesmo tempo em que ela é simples, ela tem toda uma complexidade do ser humano. Porque ela vem de um relacionamento frustrado, O noivo dela se separou dela e foi para os Estados Unidos por conta de um trabalho. Então, ela ficou morando com o pai. Contudo, o pai dela trabalhava muito e viajava por conta do trabalho. Por fim, ela ficou sozinha e teve que vencer na vida dessa maneira, por ela mesma. A Isa é uma garota muito meiga, mas também muito inteligente e forte quando precisa. Jean, o noivo dela, ainda era amigo. E por conta do que começou a acontecer na história, ele retornou ao Brasil. Ele estava no exterior, ele retornou ao Brasil. E esse reencontro dos dois fez com que o relacionamento deles fosse visto de uma outra maneira. Aquele vínculo de amizade ou de ex-noivado se multiplicou em algo mais forte, mais intenso, mas não declarado. As pessoas não gostam muito dessa parte. Por quê? Fábio, como assim? É meio confuso o que você falou. Eles tinham algo muito grande, se separaram, emocionalmente falando. Quando há esse retorno, todos esperam o quê? Que haja um enlace. Só que eu guardo isso para a última página do livro. Eu seguro a pessoa ali, esperando aquele momento, até o último suspiro da história. Eu gosto de trabalhar isso porque o leitor fica cativado a continuar lendo.
E tem um detalhe nesse livro, não tem? Você disse para mim, você abre o livro e fecha o livro.
Exato. Foram 20 autores convidados, nós tínhamos um número certo de laudas para escrever, e eu comecei a fazer essa criação, então eu me isolei. Nós tínhamos um prazo de mais ou menos de 20 a 30 dias, eu me isolei para poder escrever, conversando com um ou dois colegas da própria antologia. Depois de alguns dias, eu fiquei sabendo que o número de laudas havia sido reduzido, e eu ainda estava no meio da história, ainda faltava bastante coisa, e eu teria um prazo menor para a escrita e um número menor de laudas para poder terminá-la. Por fim, eu decidi escrever o que eu tinha em mente e concluir o trabalho. Resumo, eu fiz 17 laudas e eu teria que entregar 10.
Nossa Senhora, e aí?
E aí eu conversei com a organizadora do trabalho, falei, eu não tenho condição de condensar esse conto em menos 7 laudas e deixar ele coeso. Se ele não puder participar, eu vou entender e eu vou me retirar do projeto com o coração dilacerado, mas eu vou fazer isso porque eu me dediquei, eu me propus a fazer algo profissional, então eu tenho que respeitar as regras. E ela falou o seguinte, eu vou ler o seu trabalho e eu te dou um retorno até o final de semana. Isso era uma quinta-feira, até domingo eu já não tinha mais unhas, já tinha urticária, cabelo já tinha caído. E eu descobri que um colega da antologia fez contato com ela, conversou com ela, falou assim, Alicia, você leu o trabalho do Fábio? E ela falou, eu estou finalizando a leitura, não concluí. Eu falei assim, pois conclua, porque você não pode deixar o trabalho dele de fora. E eu não sabia desse fato, eu vim saber depois. Ela terminou a leitura e foi no nosso grupo fechado do Facebook, que é onde nós administrávamos essa criação, e postou só assim uma frase, o que é o final do conto do Fábio Abreu? Só. Eu sem saber o que estava acontecendo, ninguém sem saber o que estava acontecendo. No dia seguinte, ela me ligou e falou, seu conto não só vai entrar, mas como vai entrar completo. Só que, como ele é muito grande, ele vai destoar um pouco dos demais, você vai fazer o seguinte para mim, você vai dividi-lo em duas partes, eu vou colocar a primeira parte no começo da história e a segunda no final.
Solaria Alfa abre, né? E Solaria Ômega fecha.
Exato, como o Igor vai confirmar, alfa e ômega, dialeto grego, o início.
Sim,
e o fim.
O início e o fim.
Foi proposital, pensado e feito com muito carinho.
E você pode ler um trecho pra gente?
Sim.
Por favor.
Eu trouxe um trecho bem pequeno, mas que eu acho que é muito importante. Como trata-se de fantasia, e eu amo lendas e profecias, eu trouxe a profecia do conto, que é muito interessante porque um amigo que não conhecia nenhum trabalho meu, né? Ele, quando leu o conto, ele me ligou e falou assim, Fábio, essa profecia você pegou de alguma mitologia? Eu falei assim, não. E de onde você tirou? Eu falei, eu a criei. Ele não acreditou. Ele falou assim, você está brincando, você mutou alguma, né? Fez alguma... Eu falei, não, eu não me baseei em nada, eu criei. E a lenda diz o seguinte. Segundo a lenda, uma criança surgiria com uma alma tão pura quanto a própria luz e seria a portadora da salvação. A profecia dizia, a alma pura que mesmo a luz do sol inveja trará de volta o brilho da esperança aos homens. Sangue, sacrifício e fé serão precisos para que o fim seja o começo.
Nossa.
Muito bom.
E fica a gente com uma vontade louca de ler, né? Sim. Não é isso, Igor? Muito bom. Voltando aqui para o nosso querido Igor Comfort, já que a gente está ouvindo isso tudo aqui que o Fábio falou, não dá para a gente contar, né? Mas a gente pode falar do livro 2 de Aeternus, Caelum. Vamos falar um pouco dele?
É, o livro 2, na verdade, são as jornadas. A personagem, no início, no primeiro livro, ele vai adquirindo alguns estigmas, né, sagrados, e... No segundo, as aventuras da personagem, que a princípio ele tem um nome, eu posso revelar, que é o Imperador Etra, né? Que é o Imperador do Paraíso da Eternidade. Ele faz uma jornada, uma peregrinação pelo Paraíso do passado. Então, essa jornada acontece todo no paraíso do passado. E aí, muitas aventuras, muita ação. Já não é mais a criação da cosmogonia, do universo, do planeta que eu criei. É sim, é mais...
É a ação
é mais, ali. Ele é mais denso no sentido e passa muitas mensagens. A cada processo e algo que ele enfrente, ele passa uma mensagem boa. É um livro que serve tanto para adulto quanto é infanto-juvenil. Claro que para um infanto-juvenil ele tem que ter uma certa bagagem de literária para ler, né? Porque ele é recheado de detalhes, de indumentária, ambientação, arquitetura, arte, porque eu criei como uma pintura o livro. Todos os livros que eu escrevo, eu crio como se eu estivesse pintando. Então, ele tem assim, uma estética meio surrealista do Fellini, tem uma poética do Tim Burton. Ele é muito visual, o livro.
Você falou dessas mensagens. Igor, teria assim, alguma que você pudesse dizer assim, olha, tem uma exatamente que toca no ponto tal e que eu acho muito marcante, eu acho muito significativo para a vida?
Tem. É o último, a última coisa, o último problema, digamos assim, que o Etra, que o Imperador Etra enfrenta, é ele mesmo. Porque eu acho que o grande inimigo que todo ser humano tem é ele mesmo. Então, ele faz uma peregrinação em determinado lugar, eu não vou falar, para não revelar, e ele vai tendo enfrentamentos consigo mesmo. E ele vai se testando, ele vai percebendo que ele está sendo testado com a própria persona dele. Entende? Tem muito assim do psicológico. Assim.
Achei tão bom você falar isso, que às vezes o pior para nós está em nós mesmos. Quer dizer, a gente mesmo às vezes se derrota, às vezes a gente mesmo se impede.
É,
né?
Verdade.
O grande impedimento não está no outro, está em você. Você
exatamente.
Que não foi, você que teve medo, você
exatamente.
Que não caminhou.
Deixou de acreditar.
Exatamente.
Pois é, então essa colocação sua, gente, que maravilhoso você dizer isso e deixar isso num livro de literatura fantástica. Tem vilão nesse livro?
Tem, muitos vilões.
Muitos vilões.
Como tem no mundo. Tem
como tem no
vilões.
Mundo, isso.
Claro que tem.
E eles são
isso,
marcantes,
são,
né?
São marcantes, são. Mas, enfim, eu não posso detalhar muito o livro, mas eu vou voltar um pouco ao que você disse. A minha própria história é uma história de superação, como pessoa, como acadêmico. Eu, quando eu entrei na Unirio, eu parei 2 anos de trabalhar. Eu trabalhava em subempregos, não tenho vergonha de falar isso. Eu não tinha um segundo grau, eu fiz segundo grau pelo SES, por supletivo, passava por sorte, e passei em último lugar na reclassificação do segundo ano para federal. Em último lugar, me tornei o melhor aluno, consegui uma bolsa para estudar na melhor universidade de língua portuguesa, que é a Universidade de Coimbra, pelo menos na época era. Me tornei o melhor aluno, o primeiro a me formar. Hoje eu sou doutor e eu superei e eu passo muito isso no livro. Nos meus livros, na minha escrita, tem muita força, porque eu quero que as pessoas que passam por qualquer tipo de dificuldade, não apenas a que eu citei, mas qualquer tipo de dificuldade, tenham força para conseguir criar sua própria realidade.
Igor Confort, vamos ouvir um trechinho?
No início, bem antes do tempo existir, quando a escuridão imperava e o silêncio ressoava através do infinito, quando nada existia além do espaço escuro e se mantinha a harmonia do vazio que se estabelecia como protetor da noite eterna, da qual nenhum fragmento, espectro, memória, vontade e matéria nasciam das entranhas do infinito espacial, sobre veludo negro que reinava absoluto sobre todas as coisas que poderiam vir a existir, algo aconteceu.
Suspense total, é, claro. Gente. O que aconteceu? Vamos ler os livros. Fábio Abreu, e o que aconteceu, já que a gente está falando nisso, o que aconteceu? Você fez e participou também da antologia Conto dos Sete, com o seu conto A Sétima Mácula.
Sim, na verdade, essa antologia eu organizei com a parceria da Glautambra, que é uma amiga minha, escritora também, ela é de Ariranha, São Paulo. Nós organizamos e convidamos outros 5 amigos, também escritores, para compor o time que fez acontecer o Conto dos Sete. O Conto dos Sete, Os Sete Pecados Capitais, título da primeira antologia, porque nós temos em aberto o plano de nos reunirmos quando surgir a oportunidade de fazer outras antologias, com temas diversos, como, por exemplo, 7 contos de fadas para adultos. Era uma das possibilidades que nós estávamos estudando para uma segunda antologia, mas isso ficou, enfim, ficará a critério do tempo. O Conto dos Sete é um livro muito especial porque eu tive a oportunidade de criá-lo do zero. O projeto, acompanhar a criação de cada conto dos meus colegas, orientar até na visão que eu tive inicial para esse projeto. E cada autor fala de um dos pecados capitais. O meu pecado é a ira. Eu encerro essa antologia com um conto chamado A Sétima Mácula. Esse título, ele não é em vão, porque é exatamente o X da questão. Existe uma revelação que é feita no final do meu conto, o que é muito bacana. Eu vou dar um spoiler, porque como é um e-book, está disponível na Amazon bem baratinho, quem quiser conferir não vai ter problema, mas é um spoiler que é gostoso de ouvir. Existem 6 histórias antes da minha, com 6 personagens criados pelos autores, a bel prazer, sem a minha intervenção, criações originais deles. Quando eu escrevi a minha história, o meu personagem foi criado da seguinte maneira. É uma realidade futurista, onde, após o alinhamento perfeito dos planetas, os humanos começaram a nascer com dons. E alguns desses dons eram muito bizarros e, por isso, eles eram perseguidos. Até então não tem muita originalidade, não tem muita coisa nova. O X da questão é, este personagem, porque tudo que eu criei em relação a esses dons é apenas um plano de fundo para a história real. Esse personagem, ele tinha uma pessoa que ele amava muito, que era a Luna. O nome dele é Irã, tá? A Luna. E ela tinha um problema, o dom dela era ligado à Lua. Então, como a Lua tem fases, ela oscilava não só em relação ao seu poder, mas seu estado físico e emocional. Saúde, falando fisicamente falando, né? E emocional, porque ela se alterava de acordo com a Lua. E como eles eram perseguidos, aspas, era necessário manter esses dons em segredo para não se tornar um risco. Ele tinha um dom muito especial. Só que ele tinha medo de usar, porque no passado, muito no passado dele, teve um incidente em que ele tirou a vida de uma pessoa por causa do dom e ele tinha medo de usá-lo. No decorrer da história, ele precisa usar o dom dele para salvar o grande amor da vida dele e ele tem medo, porque ele tem aquela fragilidade de voltar a sentir o que ele sentiu quando um incidente no passado ocorreu. E tem uma personagem muito especial, que chama-se Gaia. Então, o nome é muito conhecido pela Mãe Terra.
Sim.
E ela fala para ele que ele precisa colocar o dom dele, aflorar, permitir que o dom dele seja manipulado mais uma vez, para que o bem possa ser feito. E ele não entende aquilo. Naquele momento da história está acontecendo um segundo alinhamento perfeito dos planetas, e por conta disso a Lua está saindo da órbita da Terra. Então tudo que ela influencia no nosso planeta entrou em colapso, principalmente a natureza. Mas o que ninguém esperava é que isso afetasse o amor da vida dele, Luna, diretamente. Ela estava morrendo porque a Lua estava literalmente indo embora. E ele não sabia o que fazer. E Gaia falou, você é o único que tem a possibilidade de salvar a vida dela. Por quê? O poder dele era manipular todo o sistema gravitacional existente no universo. Em escalas. Pequena, levantar um copo. Média, levantar um carro, um prédio. Gigante, rachar um planeta no meio. E ele só conseguia manipular esse poder quando ele estava irado, quando ele sentia raiva, que ele conseguia colocar essa força para fora. E ele tentou trazer a Lua de volta com o poder dele, só que ele começou a destruir o satélite. Nisso, a Luna estava desacordada, ela começou a ter fissuras na pele, sangrar pelo nariz, pelo ouvido, ter hemorragia. E ao invés de salvar, ele estava matando ela, acelerando o processo de morte. E ele entrou em desespero, ele não sabia o que fazer. Então Gaia deu seu último suspiro de vida para que ele pudesse enxergar a verdade e contornar aquela situação. E ela levou ele no passado, nessas últimas 6 vidas dele. Então, as 6 vidas dele do passado, em cada uma delas ele venceu um dos pecados. E cada vida dele do passado era uma história que já tinha acontecido no livro.
Nossa, que interessante, as histórias que foram escritas.
Exatamente.
Antes.
Ele se viu como um garotinho que teve que vencer a gula, ele se viu como um pai de família que teve que vencer a avareza, como uma linda mulher que teve que vencer o orgulho, a soberba, enfim. E a última mácula que ele precisava vencer era a ira, que era o tema do meu conto, por isso a 7ª mácula. E quando ele vence... Desculpa, eu tô emocionada.
Imagina.
Quando ele vence essa mácula, que ele purifica o ser dele, por assim dizer, ele consegue dominar o poder dele e manipulá-lo pelo amor. E ele consegue trazer a Lua de volta e salvar a grande amor da vida dele. E ele tem uma surpresa no final, que essa eu não vou contar.
Gente, olha só, que coisa assim forte que a gente está aqui nesse programa hoje. A gente acabou de sair do Igor Confort falando da questão da superação e como muitas vezes a gente precisa superar a nós mesmos, né? E aí a gente entra com o Fábio trazendo para a gente uma outra superação, que é o personagem que enfrentou tudo e está vendo o amor da vida dele ali, indo embora, né? E o que ele precisa fazer em termos pessoais, né? Para poder superar isso. E nada mais é, não precisa uma luta desvarada, é apenas trazer o amor à tona.
Exatamente.
Não é?
E o que eu acho mais interessante, Kate, é que apesar de ser uma história de literatura fantástica, ou seja, nós criamos, né, personagens, situações ficcionais, o que nós falamos, que o Igor já falou aqui antes, e eu só ressalto, é do ser humano.
A realidade, se a gente encarar a realidade de uma forma crua, ela é muito complicada para ser encarada de uma forma... Se a gente não tiver sonhos... Eu só consigo escrever pelos meus sonhos, pelos sonhos que eu tenho. Eu acho que eu estudei tanta arte que os meus sonhos são repletos de fantasia.
E o que, que vem de fantasia no último livro dessa trilogia, que é o Resurrectio?
O último livro tem muito de fantasia, mas tem muito também de realidade, porque... eu peguei muito a minha experiência na Universidade de Coimbra. Eu fui muito bem aceito. Eu conquistei amigos assim, que são meus irmãos. Eu tive, quando uma pessoa tinha um padrinho ou uma madrinha de batismo, né, que a gente tem que receber a água do Rio Mondego, que é geladíssima, depois que eles te dão um porre homérico, é uma noite inesquecível na minha vida, eu criei todo aquele universo universitário. Só que, claro, é uma universidade mágica. Se estuda magia, se estuda arte, se estuda canto, se estuda música, se estuda tudo o que as universidades, né, que não são específicas em artes, né, não ensinam, né? Porque a magia está muito presente ao redor de nós. Nós não percebemos. Então, eu tento mostrar nesse terceiro e também no processo todo, no meu processo criativo, é que a gente tem que abrir a nossa visão de alma, de espírito, para conseguir perceber as mensagens que estão ao nosso redor. Porque a intuição é uma coisa muito poderosa.
E essa intuição vai te levar a novos livros?
Da terceira trilogia, que eu quero escrever mais 3 livros para finalizar, porque eu tenho que chegar até o tempo futuro, né? Até o paraíso do futuro. E depois eu vou fazer um projeto só sobre a ilha de Avalon, que eu vou morar em Somerset, que é um lugar onde era a entrada da ilha de Avalon. Então eu vou trabalhar muito em cima disso. Claro que eu não pretendo superar a Marion Zimmer Bradley, que escreveu Bruma de Avalon, na versão feminina, que para mim é a coisa mais brilhante já escrita, no sentido das lendas do rei
Arthur
de Camelot.
É incrível.
É incrível. Foi uma coisa que me influenciou muito, como outros Dostoiévski, Capra, que fez o Ponto de Mutação, que é um livro que todo ser humano vivo tem que ler, o Ponto de Mutação. É um dos maiores gênios da humanidade. Giordano Bruno, enfim, todas essas pessoas fantásticas, escritores, cientistas, filósofos, artistas principalmente, né? Porque é uma área que eu sou apaixonado. A gente deve muito a eles, né? Shakespeare era um gênio. Eu li a obra de Shakespeare com 15 anos, eu li a obra completa de Shakespeare, porque é um dos maiores gênios também da humanidade. E outros, Ana Maria Machado também, que foi uma pessoa que me orientou no início da minha carreira literária.
Um escritor, ele é uma pessoa que ele é construído também, ele é feito de outros escritores, de textos que leu, é preciso ler.
Sim, é, né? Muito necessário ler.
É preciso
e
ler.
De várias nacionalidades. Eu acho que para você estudar, você conseguir conversar de uma forma interessante, você tem um conhecimento geral, a literatura é a coisa primordial para o ser humano. A literatura é a coisa mais especial que nós temos, sabe? A arte, você tem que ter uma hipersensibilidade para conseguir compreender ela. Agora, a literatura não, a literatura ela te diz, ela te aponta o caminho. Entende?
Pegando esse finalzinho do Igor aqui, Fábio Abreu, a literatura te aponta o caminho? Qual foi o caminho seu para escrever Teu Silêncio, Minha Resposta?
Então, essa história, ela é extremamente especial para mim. Eu escrevi o conto Teu Silêncio, Minha Resposta, também em 2012, na sequência de Solaria. Ainda na vibe de criação desse trabalho, eu tive a inspiração, a ideia, o start para esse conto. Eu estava na balada com um amigo e ele estava conversando com uma pessoa, e depois ele chegou perto de mim muito irritado e falou assim: essas pessoas não têm noção. Tratam a gente como se fossem os donos do mundo e a gente tivesse que fazer o que elas querem. E eu falei assim: nossa, você está irritado por quê? Aí ele falou assim: não, eu não suporto que as pessoas se achem melhores do que eu e me tratem dessa maneira. Eu falei assim, tudo bem, te concordo. E o que, que você fez para poder resolver essa situação? E ele falou assim, eu não fiz nada. Eu simplesmente dei as costas e saí, porque eu não vou discutir com uma pessoa que não consegue me entender. Quando ele falou, eu simplesmente dei as costas e saí, ele falou assim, nossa, você deu silêncio como resposta, né? Tive um estalo. O som do local sumiu, ele só mexia a boca, eu não ouvia mais. É, literalmente, eu comecei a receber essa história completa na minha cabeça.
É a tal da intuição que a gente falava aqui, né?
E eu saí desse pseudo transe com ele me sacudindo. Ele falou assim, estou falando com você, porque ele estava meio irritado ainda da situação que ele tinha passado e queria que eu ouvisse, estava desabafando. Eu falei assim, amigo, desculpa, me dá só um minuto que eu preciso anotar uma coisa. Eu sentei, peguei meu celular e eu escrevi tudo que eu conseguia lembrar daquele insight. E num feriado que se seguiu, se não me engano, foi dia 12 de outubro de 2012. 12, 10, 12, adoro essas coisas. Eu sentei no computador, 8:30 da manhã, e saí dele às 9:30 da noite, com os dedos estalando de dor. E eu tinha concluído o conto. E eu falei, virei para ele e falei assim, lembra aquele dia que nós estávamos lá bebendo no barzinho? E eu tive uma ideia? Ele assim, lembro. Eu quero que você leia essa história, porque eu te coloquei nela. Eu criei um personagem, o Ronald, em homenagem a esse amigo, que é o Ronaldo. E eu entreguei o conto para ele. E ele foi e começou a ler o conto. Aí eu queria conversar com ele e fazia assim para mim, tipo, fazia sinal com a mão. Me deixa quieto que eu quero terminar de ler. Por fim, eu desisti e saí. Deixei ele lá no computador, fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, ele estava com o olho cheio d'água. Aí ele apontou o dedo para mim, respirou fundo e falou assim, não vou falar nada não. Deixa pra lá, porque eu não vou conseguir falar. Com a voz um pouco embargada, eu pensei, eu acho que eu tive êxito.
Claro que sim.
Emocionou, atingiu.
Na sequência, eu comecei a mandar esse conto para algumas pessoas. Não tinha intenção alguma de transformá-lo num romance. Mandava para as pessoas, principalmente para as meninas, porque se tratava de um romance com drama. E todas começavam a ler, me mandavam mensagens chorosas, algumas até com algumas palavras mais rudes, tipo, como você teve coragem, pi, de fazer isso com o personagem, Fábio, e etc, etc, etc. E daí começou a cobrança para eu transformar o conto num livro, porque as pessoas falavam para mim, você não tem o direito de me tirar a possibilidade de descobrir o que aconteceu com o Christian depois disso daí, com o Christian e com a Mayara depois do término do conto. Eu, não tem essa possibilidade, não existe, não, eu quero, não, é a outra, eu quero. E foi começar, e teve campanha no Face, etc. Eu não tinha ideia. De novo, um dia, em casa, eu sei como fazer a história do Christian da Mayara, desenvolver para um romance. E aí envolvi um lugar que eu acho mítico, místico, lindo, excêntrico, maravilhoso, que é a Ilha de Creta, a Ilha Grega. Então, eu comecei a criar a história dos dois. O nome do livro até era outro. E uma amiga me alertou, falou o seguinte, você não pode manter esse título porque ele é o maior spoiler que você dá da sua história. E eu fiquei, porque eu tinha mudado, não usei o nome do conto. Depois eu parei, pensei, eu falei assim, não é porque o nome do conto é uma coisa meio, não sei, lúdica, talvez. Deu silêncio minha resposta. É algo meio, enfim, que não é, não tem tanta coesão falando ao vento, mas tem toda a conexão com a história depois que você lê. Eu falei assim, eu vou honrar o que eu criei. O nome do livro vai ser Teu Silêncio, Minha Resposta.
E você tem um trechinho,
sim,
né, que você pode ler pra gente?
Então,
um pedacinho de Teu Silêncio, Minha Resposta?
Eu trouxe dois trechos, na verdade, porque como se trata de um romance, mas como a minha veia é fantástica, aliás, veia de fantasia, eu inseri a fantasia nessa história, e eu não posso falar absolutamente nada disso, porque é muito spoiler, tiraria toda a descoberta do clímax, desenrolar da história do Christian com a Mayara, né? Na verdade, nem vem a ser com a Mayara, vem a ser com uma outra mulher. Trouxe um trecho que é o seguinte, quem gosta de romance, quem gosta de drama, vai se apegar a essa história pelo que ela oferece muito antes do final. E eu destaquei um trecho que é um pouco forte, que relata a situação humana do personagem, vamos colocar assim, né, fugindo um pouco da fantasia, dentro do que ele passou. Ele tinha passado por um rompimento muito doloroso nesse relacionamento. E ele se encontrava naquele momento de... não só de reclusão, mas de autopiedade. Em que ele tenta recompor o emocional para poder voltar a viver. No caso do Christian, ele teve muita dificuldade para fazer isso. As pessoas ficam até com um pouquinho de raiva porque eu maltratei muito o personagem, mas foi de propósito. No final, ele tem uma redenção. Não me xinguem, não me odeiem. Ele tinha acabado de passar por isso e tem uma cena no quarto dele em que ele fala o seguinte. Aliás, ele conversa com ele mesmo, né? Revirei-me sob o fétido edredom, tendo a penumbra como minha companheira constante e inevitável. E mais uma vez, permiti que meus pensamentos vagassem no tempo até ela. Ela que é o grande amor da vida dele. Sentia o peso do anseio de cada reencontro, a necessidade de tê-la perto e de saber que seria minha para sempre. Lembrei-me dolorosamente de cada gesto, olhar e momento que outrora foram a razão da minha mais perfeita e plena felicidade. E agora... eram como punhais de aço frio, rasgando as defesas das minhas emoções, em busca de mais um rio das minhas amargas lágrimas.
Gente, que bonito. Bom, eu concordo com o Igor Comfort, eu acho, Fábio Abreu, o título maravilhoso, né? Teu silêncio, tua resposta. Aliás, quantas vezes o silêncio é a resposta, exatamente, né, gente? Eu acho que isso vai calar fundo no coração das pessoas, como já calou, né?
Sim.
E os seus leitores já estão dizendo isso para você. Aliás, os teus leitores estão te dando respostas, né?
Muitas.
Isso é muito bom.
Mas o que é ótimo nisso tudo é que eu pude trabalhar esse livro desde 2013 para cá, porque o conto já existia, já... conquistei muitos leitores e agora eu vou realizar o sonho de muitos deles, que é poder ler a continuidade da história do Christian. Eu queria falar rapidinho que Teu Silêncio, Minha Resposta é um romance dramático com uma pequena pitada de fantasia que fará toda a diferença no enredo. Eu assinei contrato recentemente, tem 2 meses mais ou menos, com a editora Dali Piage. É uma editora pequena do interior de São Paulo, de Praia Grande. Eu estou extremamente feliz com o trabalho que eles estão fazendo com o meu livro. O processo de diagramação já está em andamento. O retorno que eu tenho tido do pessoal da editora é fantástico. E eu espero, com muita ansiedade, que Teu Silêncio e Minha Resposta nasça em fevereiro de 2017. E que ele venha a realizar não só o meu sonho, mas de todas as pessoas que acompanharam esse trabalho do zero, exatamente.
Gente, olha só, e a gente que acompanha isso tudo e que participa com vocês e que ouve, a gente torce muito, né? Para que vocês consigam continuar sempre superando, né, Igor? E sempre podendo exatamente fazer com amor, Fábio Abreu.
Sempre.
Que foi o que eu senti aqui nos dois autores, um brilho, gente, no olhar, sim, dos dois autores presentes hoje aqui, porque fazem com paixão o que fazem.
Claro.
Igor Comfort, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Eu agradeço todos os ouvintes e tenho certeza que todos que tiverem a oportunidade de ler os livros não vão se arrepender, vão se enriquecer imensamente e, enfim, eu só tenho que agradecer. Gratidão é essa palavra.
Fábio Abreu, obrigada pela sua presença.
Kátia, eu que agradeço. Agradeço também a companhia do Igor nesse bate-papo maravilhoso. É muito bom. Eu vou só reforçar. É muito bom falar e falar com prazer do que a gente ama, do que a gente faz, no caso do eu e do Igor, mas acima de tudo do que a gente ama. Literatura fantástica, principalmente no Brasil hoje, é um dos grandes fortes da literatura. Já tivemos momentos em que outras linhas literárias estiveram em alta, mas a literatura fantástica não esteve tão no topo como é agora. E isso me deixa imensamente feliz.
E eu sempre fico feliz porque eu faço programas com gente inteligente, com gente criativa, com gente que coloca a gente para frente. Então eu torço para que cada vez mais pessoas leiam os livros de vocês e ouçam esse programa, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada pelos ouvintes também que estão com a gente. Qualquer dúvida, sugestão, enfim, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br. Podem telefonar para 2557-7437. E a nossa gravação com Carlito Gondim, edição de Rafael Napoleão. O Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.